O que é uma holding? Qual delas devo fazer? Patrimonial, familiar? Quais são os riscos? O que realmente deve ser feito para se proteger? Existe blindagem? Fique aqui comigo nesse vídeo hoje, porque eu vou falar um pouco mais sobre a holding e eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo. Fala, meu caro Benny, fala, minha cara Benny, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. Você que está chegando aqui agora, já vou pedir para você se inscrever no canal e também deixar a sua curtida aí embaixo, porque isso ajuda muito a gente. Gente, vamos ser diretos aqui. Me disseram que algumas pessoas me dizem que eu enrolo muito para falar, então nesse vídeo eu vou bater todos os temas em relação a você. Muita gente falando besteira na internet. Olha, como vocês sabem, eu sou um estudioso, eu gosto muito de estudar. Eu estou fazendo inclusive uma MBA, né, relacionada à questão da holding e tenho algumas informações muito importantes para compartilhar com vocês, para esclarecer, para quebrar de vez aí alguns mitos em relação à holding e também para que você possa entender e proteger o seu patrimônio, tá? Então vamos lá, gente. O que que é uma holding, né? O que que é uma holding? Ela é uma empresa, ela só tem uma única finalidade. Olha, holding, na verdade, qual é a finalidade de uma holding? Para que que ela existe? Na verdade, existem várias vantagens de você ter uma holding, mas a principal vantagem de uma holding, né, seja ela uma holding pura, seja ela uma holding mista, uma holding patrimonial ou familiar, é proteção, tá? Proteção, redução de custos, redução na tributação. Em alguns casos, essa redução ela pode chegar em 30%. Mas eu quero compartilhar com vocês o que é a holding. Holding é um termo que vem do inglês e significa, que vem, na verdade, to hold, o verbo, né? Que significa segurar, controlar, deter, sustentar, abraçar, guardar, hold. Muitas vezes no filme, né, eu falo hold on a second, né? O inglês está ótimo. Espere um segundo, né? Então, holding nada mais é do que isso. E holding company, né, que é uma empresa, né, com essas características de holding, é simplesmente uma empresa que passou a atuar como titular de bens, de imóveis, de investimentos, de direitos que aquela pessoa tinha e que normalmente aquilo ali estava no seu acervo patrimonial pessoal. A questão dos bens imóveis, dos bens móveis, a questão da própria propriedade intelectual, que a gente falando aí de artistas, né? Participações societárias, investimentos financeiros, tudo isso pode ser transferido para uma holding. A holding é uma empresa com uma única finalidade? Depende do tipo de holding. Porque você pode ter uma holding pura, que é simplesmente uma empresa que controla outras empresas simplesmente para alocar o patrimônio. E a gente vai chegar lá em como que esse patrimônio é alocado. A gente ainda vai chegar lá. Tem bastante questões controversas sobre a holding que eu quero compartilhar aqui com vocês. Mas o que eu posso afirmar é que não é somente abrir uma empresa e você fazer a integralização de capital através de imóveis e fazer isso ali. Eu vejo que alguns clientes surgem aqui no escritório com holdings já constituídas, mas que trazem muitos riscos que assim, acabaram não sendo feitas da melhor forma para aquele cliente específico, tá? A gente vai trazer alguns casos concretos para exemplificar, para que você possa entender de verdade o que é a holding. Primeiro de tudo, antes da gente falar de holding, a gente tem que pensar, antes de fazer um CNPJ, muita gente acha que a holding é somente fazer um CNPJ. Ah, faz um CNPJ aí para você criar a minha holding. Não, não é isso. A gente precisa, antes de pensar numa holding, a gente tem que fechar as arestas. A gente não tem como pegar, por exemplo, um caso, vamos trazer um caso aqui, o que não é correto de ser feito. Surge um cliente no seu escritório, de repente você acha que pode pegar esse cliente e utilizar um. Ah, meu Deus! Utilizar um contrato social padrão e simplesmente começar a integralizar, criar ali um CNPJ qualquer, com um KNAI qualquer, e começar a integralizar bens ali, valores naquela empresa do nada. Fazer isso traz vários riscos, tá? E eu já posso dizer para você uma coisa: não existe blindagem, tá? A função da holding não é blindar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também hoje aqui. A função da holding é reduzir custos, principalmente com impostos, e gerar proteção patrimonial. Mas esquece esse termo de cofre. Ah, holding, empresa, cofre. Não, não é isso, gente. Não é isso. A gente vai falar ainda sobre o artigo 50 e o artigo 49A, que foram introduzidos no Código Civil pela Lei de Liberdade Econômica. Não vamos confundir as coisas, né? Não confunda alho com bugalho. Então, calma, vamos com calma. Então, a holding, ela pode ter só uma finalidade, que é essa de você alocar patrimônio, alocar investimentos, como também uma holding, ela pode ser uma holding mista. Essa holding, já estou até falando aí o que é holding mista, o que é holding familiar, pode ser uma holding mista. Nessa holding mista, as empresas ou uma das empresas que está ali, a empresa controladora ou as empresas subordinadas, elas exercem a atividade. Então, essa é a chamada de holding mista, tá? E a holding familiar, que é quando uma família decide por bem pegar o seu patrimônio e dividir esse patrimônio já em vida para os herdeiros necessários, mas observando muito algumas questões importantes, algumas questões que inclusive eu já falei aqui no canal, que em relação à legítima e pacta corvina, tá? Porque vou deixar os vídeos aqui em cima passando, para que depois você possa verificar. Não vou entrar muito aqui na questão do pacta corvina, mas é que você não pode anteceder a questão da herança, né? Tem algumas limitações no direito brasileiro em relação a isso, tá? E aí, falei dos tipos de holding: familiar, patrimonial, mista, pura. Agora, qual holding eu devo fazer? Essa é uma pergunta que eu recebo também. Qual holding eu devo saber? Não sei. Por quê? Agora que a gente vai entrar num assunto sério. Fica aqui comigo até o final para você entender de uma vez por todas essa questão da holding. Antes da gente fazer uma holding, a gente precisa fazer uma análise jurídico-contábil da vida daquele cliente. A gente precisa analisar toda a vida dele contábil, o que foi declarado na Receita Federal, como, se ele tem alguma empresa, quanto que essa empresa ela tem de dívidas, se tem dívidas, se tem dívidas trabalhistas, débitos fiscais, tudo para que esse cliente não venha a ser acusado ali de fraude a credores, de lavagem de dinheiro, nada disso. A gente faz isso justamente por uma questão de prevenção do cliente. Porque não adianta, meu nobre, minha nobre, eu fazer uma holding para você e depois essa holding ela ser descaracterizada, ser desconstituída, sofrer uma desconsideração inversa, desconsideração da personalidade jurídica inversa, e tudo aqui, todo aquele trabalho que foi feito ser jogado fora. Então a gente precisa ajustar antes. Precisa fazer um parecer com o jurídico contábil. Precisamos fazer uma análise mais aprofundada e um processo de compliance em relação ao patrimônio, a dívidas, dívidas trabalhistas, dívidas de empresas anteriores, tudo isso para que a holding seja feita e ela realmente venha trazer aquele resultado que você espera, que é a redução de impostos e, ao mesmo tempo, também a questão da sucessão, né, que vai ser resolvida também, e é a redução de impostos. Mas a holding não é para você esconder o bem. Ah, vou colocar o meu imóvel no empresa cofre. Isso não existe. Cada vez mais, os órgãos públicos, eles estão utilizando inteligência artificial também. Então, cada vez mais as coisas vão ficar mais claras para os órgãos públicos em relação a quem comete isso e que acaba cometendo um crime. E não é isso, não é essa não é a função da holding, tá? Então, qual holding eu devo fazer? Vai depender do que você tem de patrimônio, vai depender se você já tem ali na sua família pessoas que trabalham com você, o que você pretende fazer realmente com essa holding, se você quer resolver a questão da sucessão patrimonial ou se você quer somente se prevenir de algumas situações em que você está vivendo agora. O que eu posso dizer é que a holding, o quanto antes você começar a organizar o seu patrimônio, mesmo que você tenha pouco patrimônio, vai ser ótimo para você em relação à tributação, tanto atualmente quanto no futuro. Por que no futuro? Porque no futuro nós temos aí uma reforma tributária. Como isso ainda não foi aprovado, eu não vou entrar nesse meandro, mas eu tenho certeza que essa reforma tributária ela vai mexer nos impostos, principalmente em relação ao que a gente tem falado, que é a questão do ITCMD, o ITD, o Imposto de Transmissão e Doação Causa-Morte, tá? Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde o próprio atual presidente e o seu ministro da Fazenda falam em tributar mais ainda os herdeiros, né? Para eles é um absurdo que os herdeiros recebam uma herança tão grande, então parte dessa herança ela deve ir para o Estado. Não sou eu que estou dizendo isso. Você pode assistir o vídeo que você vai entender lá direitinho, você vai ver o que eles estão falando sobre isso, tá? Vou deixar passando aqui em cima também. Antes de qualquer advogado, na verdade, falar qual holding você deve fazer e de que forma você deve fazer essa holding, primeiro tem que ser realizado, como eu te falei, um compliance para que essa holding ela realmente seja uma holding real, para que realmente ela venha cumprir com os objetivos que ela o qual ela foi criada. Falei também aqui da questão do Pacta Corvina, da legítima. Acho que isso merece até a gente fazer um vídeo específico falando sobre Pacta Corvina, legítima e a holding, tá? O que que vocês acham? Deixa aqui nos comentários para eu poder saber e depois fazer isso para você, tá? E agora eu quero falar para vocês um pouco da minha visão. Inclusive, eu tenho um artigo lá no blog, onde eu falo sobre isso. As vantagens, a economia, né, que você tem com a holding, mas isso é realmente uma visão minha pessoal que eu quero compartilhar com você. Inclusive, vou deixar esse artigo aqui passando aqui em cima também, para que depois você possa ler e ver lá tudo direitinho. E se você tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, tá? Então, as vantagens da holding, quais são? Planejamento sucessório, né? Com a estrutura da holding, você consegue fazer um planejamento sucessório mais eficiente, porque no próprio contrato social você pode definir o que irá acontecer em caso de falecimento de um dos sócios, inclusive se esse sócio ele for um ascendente, né? For o seu filho, né? Tudo bem que a gente sabe que um descendente, tudo bem que a gente sabe que espera-se que pais venham a falecer antes dos filhos, mas isso também é uma hipótese a ser criada no próprio contrato social, caso ocorra. Como será a divisão dessas cotas sociais? Quem absorverá esses valores? Se existe patrimônio, para onde esse patrimônio vai? Tá? Tudo isso pode ser resolvido ali de uma maneira bem simples. Além disso, existe a questão da economia fiscal associada à holding. A gente tem a questão principalmente do ITCMD, que vai aumentar, que em alguns estados hoje é 8% do valor, chega a 8% do valor da herança, mas o ITCMD a gente sabe que vai aumentar, pelo que estão dizendo, pode chegar a 27,5% do valor a ser partilhado, dependendo do número de herdeiros e dependendo também do valor da herança. E a proteção patrimonial é proteção, não é blindagem, tá? Esqueça esse termo blindagem. A holding ela vai te oferecer uma barreira de proteção para aqueles bens familiares ou aqueles bens que não são familiares, mas que estão incluídos nela. Então são coisas que vão proteger o patrimônio contra os próprios membros da família, tá? Isso aí é muito importante. Então, além dessas vantagens, né, existem outros pontos que podem se extrair aí em relação à vantagem da holding, que é a estruturação empresarial, a uniformidade administrativa, a redução da carga tributária, você diminui os conflitos familiares, porque as questões elas saem do âmbito do Código Civil, que é uma coisa mais de litígio, e encara mais a questão do direito societário, a parte empresarial, né? Então, assim, o que você vai fazer mais na holding? Vai fazer a distribuição de funções, administração, a proteção contra terceiros, proteção contra um relacionamento que não deu certo e a pessoa ela tentou ali atingir algum patrimônio seu, dizer que tinha uma união estável, só que na verdade o teu patrimônio, você não tem patrimônio na pessoa física, o teu patrimônio está atrelado à holding. E por último, obviamente também o desenvolvimento de negócios em relação à holding, né? Porque existem as holdings mistas, né? Que são aquelas que exercem alguma atividade. E além disso, né, a gente tem que lembrar sempre na questão dos impostos, né, tanto no ITBI, no ITCMD, no próprio, nas custas do inventário. Hoje o inventário ele pode chegar a 30 até 40% do valor, daquilo que você tem de patrimônio a ser partilhado. Então, realmente os custos são muito altos em relação a isso, tá? E por último, obviamente, existem alguns riscos, por exemplo, se uma holding ela for mal feita, porque isso aí, como a gente falou, pode caracterizar crime de lavagem de dinheiro, fraude a credores, enfim, uma série de problemas que eu tenho certeza que você não quer ter. Holding não é simplesmente fazer um contrato social e começar a jogar todos os bens ali. Holding não é algo a ser feito sem o um acompanhamento contábil. É de suma importância que tenha ali, além do advogado, tenha, em alguns casos, até mais de um advogado, uma equipe de advogados, advogados que saibam sobre sucessões, advogados que tenham conhecimento também de direito tributário. Então, é importante ter uma equipe para poder fazer toda essa gestão de riscos, porque a nossa função, obviamente, é proteger o teu patrimônio e não te gerar um novo problema. E por último, tem algumas questões bem polêmicas em relação ao ITBI. A gente falou bastante de imposto aqui nesse vídeo. Tem o tema 730 do STF, mas eu vou deixar essa questão do ITBI para falar num próximo vídeo, tá? Enfim, quem é cliente aqui do escritório sabe a dificuldade e o estresse que é você lidar com o inventário, né? Então, é importante, quem puder fazer, e eu acredito que com essa reforma tributária, o ideal é que toda a classe média, quem tem um imóvel de 800 mil, 900 mil, um carro, tem algum investimento, é de suma importância que você comece a pensar, a imaginar, a fazer uma holding, porque realmente a diferença, os custos mesmo. Ah, mas tem manutenção na holding, eu tenho que. Meu amigo, você não tem noção da economia que é fazer uma holding, os custos que você vão ter, ainda que eles levem em consideração toda a sua expectativa de vida de até 80, 75, 80, 85 anos, vai ser muito menos do que tanto você quanto a sua família iriam gastar se esse patrimônio estivesse na sua pessoa física. Então, esqueça, isso é balela. Ah, não, porque alguém vai ter que administrar essa holding. Vou precisar de um advogado, vou precisar de um contador. Vai precisar. Porém, fique tranquilo, porque esses custos são custos que é muito pequeno, próximo, perto daquilo que você vai ter de economia, tá? Bom, eu sei que esse é um tema polêmico, eu sei que tem muita gente falando sobre isso. Mas eu quero falar mais sobre isso com você. Quero deixar ainda mais claro esse tema aí na sua cabeça. Então, se você tem alguma dúvida sobre holding, deixa aqui embaixo, porque a gente está montando uma série de vídeos sobre holding, holding patrimonial, holding familiar, para que você possa entender melhor como proteger o seu patrimônio e ao mesmo tempo ter economia em impostos. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo que em breve eu vou te responder. Se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse e te vejo no próximo vídeo. Até lá!